Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhos. Eu falei baixinho porque tá na hora de naná, né? E a gente vai falar hoje sobre o sono. Eu sou o Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João, que deve estar dormindo agora.
Eu sou a Carolina, mãe das dorminhocas Laura e Maria, pediatra e adoro uma soneca.
Eu sou a Evani, mãe de um menino de 17 anos, com certeza dorme
muito bem, deu até um soninho aqui. Eu vou tomar um energético aqui pra gente dar força nessa pauta. Muito bem, então você já sacou aí pela nossa entrada, né, papai e mamãe, que a gente vai falar aqui sobre a importância do sono na saúde. A gente sabe que dormir bem revitaliza, né? Pelo menos a gente sabe não, eu
com
escuto
certeza.
Isso em tudo que é lugar. Que uma noite bem dormida é um dia produtivo e por aí vai todos, né, os assuntos. Então, acho que para começar, eu gosto muito desse lance quando a gente monta as pautas. É até legal você ouvir de saber que as pautas são montadas pelas pediatras aqui. A Carol e a Evani botam a mão na massa, fazem pautas bem bacanas. E eu chego aqui para fazer esse auê aqui como pai, né? E aí eu gosto muito desse lance que a gente sempre coloca assim. Por qual motivo o ser humano precisa dormir, Evani? Eu gosto desse lance histórico. A gente volta lá nas cavernas em alguns episódios
mesmo,
e tal.
A gente volta, mas eu vou te explicar uma coisa. Olha... Imagina só uma biblioteca na sua casa, com os livros todos assim, todos bagunçados, tá? Ou você leu um monte de livros num dia e tal, você tá um bolo de pilha, de livros, tá? E você recebeu, vamos pensar desse jeito, você chegou um carregamento de livros na sua casa e ficou tudo bagunçado lá em cima da mesa. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar na biblioteca e você vai arquivar todos esses livros, tá? Agora nós vamos fazer um paralelo com o seu cérebro. Tudo que você vê durante o dia, que você lê, que você aprende, que você enxerga, isso é como se fosse um carregamento que chega no seu cérebro.
Certo.
Quando chega a noite, o que que acontece? Você vai arquivar todo esse carregamento e de forma que você cria uma memória. Então ele vai ser arquivado na memória. Tudo que você aprende durante o dia é arquivado na sua memória. Só que isso é feito à noite, na hora que você dorme.
Certo.
Tá? Quando você dorme um número de horas suficiente, dá tempo de você arquivar tudo.
Uhum.
Se você dorme pouco, sobra coisa sem arquivar.
Não deu tempo de fazer o download.
Então, quando você tem que lembrar, por exemplo, qual era mesmo o nome daquela rua que eu tinha que ir? Não tô me lembrando bem. Provavelmente você pode estar sendo atrapalhado porque você não está dormindo. Você não está lembrando de coisas. E a primeira coisa que vai te impactar quando você não dorme é a sua memória. Porque justamente você está impedindo que o arquivamento dessas informações que chegam seja feito direito. Uma outra coisa que acontece à noite é o seguinte. De noite você tem uma lava-jato na tua cabeça. Tem uma limpeza. Manja quando tem feira na rua, depois eles tiram todas as barracas, aí vem aquela limpeza. Imagina isso na sua cabeça à noite. Tudo que é toxina, que fica restos de produção metabólica, que vai sobrando ali no sangue e fica ali em resíduo, tudo isso é como se imaginasse que faz uma limpeza durante a noite. Então, quando você acorda de manhã, seu cérebro está novinho em folha, tudo organizadinho e limpinho. Se você não dorme, você já acorda meia boca, porque você está com uma parte bagunçada e sujo.
Acorda fim de feira.
Fim de feira.
Fim de feira, tá?
Entendi.
Acorda fim de feira. Então, se a gente pudesse explicar por que o ser humano dorme, o ser humano dorme para isso. Para você não só fazer hormônios que você tem que ter durante a noite, você tem um aumento hormonal, você tem todo aquele ritmo circadiano que a gente fala, quer dizer, o dia e noite, seu organismo não para de funcionar e você tem funções que são específicas noturnas. E principalmente quando você dorme, no seu cérebro você vai ter essa reorganização para durante o dia você conseguir de novo aprender. Então, você imagina o impacto disso numa criança que está crescendo e
aprendendo, entendendo, um monte de coisa.
Aprendendo o mundo.
Entendi.
Tá? Isso é tão clássico, Gustavo, que às vezes acontece, por exemplo, quando a criança está aprendendo a andar, a mãe pegar a criança de pé no berço e a criança não está acordada. Porque acontecem as memorizações. Então, isso que a Ivani falou. Acho que a gente pudesse organizar, o sono tem três funções. Primeiro, poupar energia, porque você está ali quietinho, para que ele possa fazer todas as outras ações do sono. Quais são elas? Reparar, descartar aquilo que é desnecessário, mas internalizar e memorizar aquilo que é importante. E iniciar os processos reparadores. Isso é tão bacana. Existiam várias teorias que foram feitas em ratos, e eles conseguiram, ano passado, em 2013, comprovar essa teoria da importância do sono. Foi um estudo no Reino Unido que eles deixaram 29 pessoas acordadas. E eles perceberam que o nível de glóbulos brancos, que são as células de defesa, o nível aumentou para taxas semelhantes a uma pessoa ferida. Então a pessoa fica em uma situação de alerta tão grande que ela fica gastando energia para poder reparar aquilo que, na verdade, o sono deveria fazer, né, Ivani?
A privação do sono, na verdade, ele é uma técnica usada como tortura. Privação do sono é tortura. Tortura de guerra.
Porque em médio
privar do sono.
Em médio prazo, a pessoa começa a alucinar, porque você perde toda a organização e função cerebral. Então é muito importante dormir, Gustavo, é muito importante. O teu corpo precisa estar equilibrado. E quanto dormir? Então a gente vai organizar isso para vocês. Existem indicações de quanto uma pessoa precisa dormir dependendo da sua faixa etária, certo? Então eu sei que para um bebezinho recém-nascido, ele passa quase que o dia todo dormindo, não é verdade? Não sei se você se lembra.
20 horas mais ou menos de sono, né?
Quando a criança recém-nascido, 20 horas. No primeiro ano de vida, entre 12 e 16 horas de sono. É muito sono ainda, certo? Para criança entre 1 e 2 anos, aí eu já caio para 11 a 14 horas por dia. Então, essa variação justamente vai porque a gente sabe que tem o impacto pessoal.
Esse
cada
número
criança...
de horas que ela está falando inclui aquelas dormidas de dia, sonecas de dia também, tá?
Os pré-escolares, que a gente considera entre 3 e 5 anos, 10 a 13 horas por dia. Vejam como é importante o sono nessa faixa etária ainda. E aí, para as crianças um pouquinho maiores, Gustavo, de 6 a 13 anos, ainda precisa dormir bastante, entre 9 horas e 12 horas. E é nessa faixa etária que a gente começa a ter problema, tá? E para os teenagers, né, que são os adolescentes, de 14 a 17 anos, eles precisam dormir entre 8 e 10 horas por dia.
É aí que vai o problema. Certo? Nós vamos falar disso já já.
Então vamos organizar. Pensando
aí
nos pequenininhos.
Os gamers que acabam com tudo.
Exatamente.
Isso.
Então vamos pensar no bebê. O recém-nascido não tem muito segredo, porque ele dorme, ele mama, dorme, então não tem muito discussão.
Isso é uma questão matemática, porque se o dia tem 24 horas, a criança mama a cada 3 horas, cada mamada leva 30 minutos. Se você multiplicar 30 minutos por 8, dá 4 horas, ou seja, se ele não está dormindo, ele está mamando.
Ou fazendo uns cocô monstros. Assim.
Ou seja, visitas venham mais pra frente, tá? Porque ninguém precisa visitar ninguém nesse horário, nessa fase que não vai ver nada. Ou vai estar dormindo, ou vai estar mamando, certo?
Aí o que entra muito na faixa etária subsequente é... Nos primeiros meses de vida também, a criança não tem muita rotina. Até o terceiro, quarto mês, a rotina a gente tenta mais ou menos instituir, mas a criança ainda não tem muita rotina de sono. Mas a partir daí, a criança começa a ter rotina pra tudo. Rotina de alimentação, rotina de sono. E aí entra muita dúvida das mães com relação às sonecas. Não é, Ivani? Assim, a criança precisa... Por quanto tempo a criança precisa soneca? Precisa sim.
É muito importante. A soneca, ela vem como um extra.
Exatamente.
Né? Porque a criança tem que fazer um complemento durante o dia, né,
Se você
Carol?
For pensar, é difícil a criança dormir no segundo ano de vida 14 horas seguidas. Provavelmente ela vai dormir umas 10 horas e depois ela vai complementar nas sonequinhas, né? E muitas vezes a mãe pergunta, mas doutora, até quando meu filho tem que tirar
soneca? Então, mas são duas sonecas, geralmente, né?
Duas sonecas.
É assim, a criança tem uma soneca de manhã, geralmente, né?
É
até
uma delícia, dá uma inveja.
Um ano, Geralmente vai até um ano e meio, né? Essa soneca da manhã, geralmente antes do almoço, ele dá uma dormidinha. E outra soneca à tarde, depois do almoço,
geralmente
umas duas horinhas, né?
Exatamente.
Mas essas sonecas variam muito, porque tem mãe que fala assim, mas o meu filho só dorme 40 minutos, 30 minutos. Eu falei, praticamente uma recarga rápida, né?
Sim.
Mas isso é muito individual. Tem crianças que dormem 2 horas, tem crianças que dormem 30 minutos. Aí você, às vezes, tá na fase mais dos sortudos, né? Que dormem 2 horas.
Loteria.
Nem sempre.
Mas é uma loteria, Gustavo. E a gente tem que prestar muita atenção no sono da noite. Porque é o sono mais importante. A criança não tem que dormir tarde, né, Ivani? Isso é muito importante. A criança tem que ir cedo. Quando a criança é recém-nascida, pequenininho, a gente muitas vezes deixa a criança tomar o banho mais tarde, deitar mais tarde, porque dá aquela esticadinha de 4, 4 e a mãe consegue descansar 4 horinhas, às vezes 5 horinhas, aí tudo bem, dormir mais tarde. Mas quando a criança vai ficando maiorzinha, por volta de 1 ano, a gente quer que essa criança vá cedo pra cama, tá? Então, por volta de umas 9 horas no máximo, a criança tem que estar na cama primeiro.
É, não tem cabimento a criança dormir meia-noite e acordar
10 da manhã.
10 horas da manhã. Ela perde, né, um período importante durante a manhã. Isso atrapalha depois o almoço, vai atrapalhar todo dia, né?
A produção de hormônio no sono, que é feita no início da noite. Então, tudo isso é muito importante da gente se atentar e lembrar que a criança tem que ir cedo pra cama sim, tá? Aí, o primeiro sinal de que talvez tenha sono a mais durante o dia é aquela criança que tem dificuldade pra dormir à noite. É aquela criança que você leva pro quarto e fica brigando com o sono. Talvez tenha alguma das sonecas que já tá sobrando ou tá muito longa.
Em geral, a soneca da manhã, ela vai até um ano e pouquinho. Mas a soneca da tarde, ela costuma ir até os 4 anos de idade.
E essa não pode se alongar muito, é isso?
Não, olha, às vezes, depende, por exemplo, se a criança vai tirar a soneca à tarde, 5 da tarde, é óbvio que vai atrapalhar no sono da noite. O ideal é que seja depois do almoço, tipo 1 da tarde, aí ela dorme 1h30, mais ou menos, né, Carolina?
1h30, 1 hora. E aí é legal...
Em geral, eu penso até pra acordar, você vai passando muito de 1h30, eu já peço pra acordar.
Provavelmente tem que acordar porque a criança tá cansada. A criança vai pra escola nessa idade, então ela chega cansada, ela tem soninho ali, mas é um sono reparador. E aí você fica na dúvida, mas tem criança, minhas filhas, por exemplo, elas tiraram a soneca antes dos 4 anos. Eu não me engano, a Maria aos 3 e a Laura antes disso, porque tinha atividade da Maria. E como você pode fazer o teste se seu filho ainda precisa do sono? Uma forma, talvez, Gustavo, primeiro, sentir o impacto no sono noturno, então a criança está tendo cada vez mais dificuldade de ir cedo para a cama, e muitas vezes você faz um momento, um quiet time, que eles chamam. Então deixa a criança quietinha lá no quarto, como se de fato fosse o momento dela dormir. Se a criança levar 20, 30 minutos para dormir, mas ficar quietinha e não pegar no sono, é porque provavelmente a criança não tá com sono. Porque quando a gente tá cansado e fica num ambiente quieto, o sono vem. E aí talvez seja realmente o momento de você omitir essa soneca. E é importante lembrar para os pais que no momento que a gente omite a soneca, muitas vezes a criança passa aí uma semana meio cansadinha, não exausta. Mas ela passa num período de adaptação até que ela retoma as atividades e não sente mais falta dessa soneca. E aí, o que eu preciso lembrar, Gustavo? Eu tenho que respeitar o tempo de sono à noite, em todas as faixas etárias. Isso é extremamente importante.
Pelo que eu falei, né? Porque senão vira fim de feira mesmo.
Vira fim de feira e é o que tem acontecido no Brasil. Eles fizeram um estudo recente no Brasil e perceberam que as pessoas têm dormido 1h30 a menos por dia do que faziam há 20 anos.
E então, isso inclui adultos, né?
Exatamente. Então você vê como é importante. Na verdade, adolescentes e adultos, né? Porque a criança pequena a gente consegue intervir no sono. E aí, isso é muito impactante. Então, ainda falando um pouquinho da faixa etária dos pequenos, como é que eu posso tentar permitir ou fazer com que meu filho, de fato, durma no horário que eu quero? Então, o sono tem que ser uma prioridade como qualquer outra atividade do dia. Eu não posso usar o sono como uma coisa, ah, não, mas ele não tá com sono. Não, a rotina tem que existir. Então, não quebre rotinas. É, claro que a gente fala que existem alguns ajustes pro final de semana, eu não vou ficar totalmente ligado às rotinas da semana, senão eu não consigo ir a uma festinha, ao parque. Mas as grandes rotinas de almoço, jantar, banho e sono tem que ser mantidos para criança pequena. Isso é muito importante.
Então, isso é uma coisa importante pelo... Fala, Gustavo, você quer perguntar?
Não, pode falar a importância.
Eu ia te dizer depois... uma coisa. Esse sono da tarde é um sono que vai até 4 anos, mais ou menos. O que acontece quando a criança vai na escola? O que a gente vê assim? Geralmente, quando é uma criança que fica na escola o dia todo, que ela chega lá de manhã, então essas crianças têm um lugar que elas dormem lá na escola. Então, elas vão lá, almoçam, depois dormem, aí acordam e brincam. Só que a gente observa uma coisa. Quando a criança vai no meio período, ela vai só à tarde, dificilmente ela vai chegar na escola 1h da tarde e vai dormir.
É.
A hora que ela chega, ela pega fogo.
Lógico.
E essas crianças, muitas vezes, acabam perdendo o sono da tarde. Essas crianças acabam não dormindo. Perdem esse cochilo, que é fundamental. Olha, Gustavo, faça uma coisa. Comece a não dormir à noite, não dormir, perder horas de sono. Provavelmente a primeira coisa que você vai ter, sabe o que é? Uma gripe. Você vai ficar doente. Porque o seu sistema imunológico, ele tem um impacto muito grande com essa deprivação do sono, com essa privação do sono, entendeu? Com essa diminuição de horas. E aí, imagina, a criança tem 2 anos de idade, ela tá ali com o sistema imunológico meia boca ainda. Ela começa a ir numa escola, ela dormia à tarde, aí ela passa a chegar na escola e não dorme mais. Está no meio de um monte de vírus. O que você acha que acontece? Ela fica doente. E isso é uma coisa que quase não se fala. As pessoas estão preocupadas em dar remédios para melhorar a imunidade.
Sair limpando tudo.
E esquecem que a criança não está dormindo mais à tarde. Muitas vezes, o que acontece? A hora que a criança sai da escola e entra no carro... Meu, mas não leva um segundo que ele fecha o olho. E aí você não acorda mais, mas nem a pau. O que que acontece geralmente é, ele sai às 5 da tarde, dorme 1h30, acorda e depois só vai querer dormir meia-noite. Aí bagunça totalmente a rotina.
E entra num ciclo vicioso, né, Ivani?
Entra num círculo vicioso. Por isso que é muito importante, por exemplo, se a sua criança tem um hábito ainda de dormir à tarde, você tiver que fazer uma opção em escola de colocar de manhã ou à tarde, é melhor pôr de manhã. É melhor pôr de manhã, porque ele não perde esse sono da tarde, que para ele é fundamental.
Revitalizante.
E não só isso. Em termos de sistema imunológico, faz muita diferença. Entendeu?
A minha dúvida era o seguinte. Por que que a criança fica tão... Pelo menos o João. Eu percebo que ele quer dormir, que ele fica irritado. Sabe? Aí ele começa...
Então, é sono nessa idade dói, sabe?
Mas por que que dói? Ele não tem a malícia de... É a hora de nanar?
Eles têm dificuldade de relaxar, sabe? Isso é legal você falar. Tá. Tem duas formas da criança dormir. Uma é por relaxamento e uma por exaustão. Então, muitas vezes a criança pequena, ela dorme por exaustão, porque ela não sabe o momento de relaxar, ela não consegue entender a rotina da soneca. Isso na criança pequena, tudo bem.
Não fala
bem.
Assim, mamãe, põe barulho de chuva que agora eu vou dormir.
Exatamente,
né?
Mamãe, agora chega, dá licença, vovó, você tá falando muito alto, eu quero dormir.
Desliga o bita aí, que agora é a hora de dormir.
Então, isso entra naquilo que a gente tava falando um pouquinho mais cedo, nos critérios, ou nos itens que a gente tem que usar para facilitar a indução do sono do bebê. Então, eu tenho que criar rotina, sim, para a criança entender que está chegando perto do momento dele dormir. E a criança aprender a dormir por relaxamento. Ela vai relaxar, ela vai dormir, ela vai ter um sono reparador.
Isso, uma
não
rotina
essa criança
é importantíssima.
Que tá exausta e, de repente, apaga. Igual que a Vani falou do carro. A criança está exausta, ela desliga o botãozinho, ela entra em falência. Pô, acabou. Desligou
exatamente.
A criança. Então, isso é super importante.
Por exemplo, você ter essa rotina de tomar um banho.
Exatamente.
Depois você vai pro berço, conta uma história e dorme.
Então, quatro coisas,
é,
né,
Vani?
Isso é extremamente legal. Então, quatro coisas importantes. Como é que eu ajudo meu filho, quando for maiorzinho, a entender que é hora de dormir? Primeiro, entender que o sono é tão importante quanto comer, quanto ir ao banheiro, quanto tomar banho, certo? O sono é importante.
Uhum.
Segundo, eu preciso fazer a rotina do soninho. Então, o que eu falo muitas vezes para as mães, para essas crianças que são mais agitadas e que curtem ficar acordada até mais tarde, diminuir a luz da casa, diminuir o tom da voz. Quando tá chegando perto de dormir, a criança tem que entender que o dia tá terminando. Então, faça uma rotina de terminar o dia. Não vai ligar a televisão com
então,
música.
Então, muitas vezes, nessa hora, chega o pai.
Exatamente.
Chega o pai, às 8 horas da noite, que a criança já tá lá, quase dormindo, aí abre a porta, o cara abre o olho e já... Chegou
chegou o cara, chegou animador,
cara.
Animador de festa.
A recepção do João é uma das melhores, porque ele dança, ele chacoalha o corpo, ele fala, chegou.
Pois é, imagina.
Chegou o agitador.
Chegou o agitador.
Mas aí,
nem
Gustavo,
na hora errada,
caos,
né?
Tem que ver
caos.
A rotina de cada família.
Entendi.
E onde isso se encaixa. Porque se for muito tarde, ou de fato essa criança vai dormir mais tarde, ou esse pai vai, de repente, tentar chegar um pouquinho mais cedo, enfim, adequar.
Sim, sim.
Mas é lembrar que é isso. Se você agitar a criança, ele vai agitar e ele vai entrar. E aí ele vai ficar irritado e ele vai dormir por
dormir, né?
A soninha do João, o que, que eu faço? Carrinho, tem uma rotininha. Ele curte carrinho, fica um pouco mais vendo as coisas, desce com ele no condomínio, aí ele vê fonte, vê a parada. Só que eu brinco com ele meio como se fosse um encantador de serpente, assim, né? Eu começo a fechar o meu olho e aí eu vejo que ele começa a fechar, sabe? Então eu já peguei o João no encantamento, assim. Eu falo, tá na hora de dormir, filho. Aí eu fecho o olho, fico um tempinho, quando eu olho ele tá com o olho fechado. Aí eu abro e ele abre. Aí ficou uma brincadeira de abre e fecha o olho. Mas eu vejo que isso, ele
relaxa.
Não fica irritado.
Relaxa.
Entendeu?
Isso é um relaxamento.
E aí a voltinha no carrinho...
E ele tá entendendo a rotina, é isso aí. Sabe uma outra coisa importante, Gustavo, que a gente tem que falar aqui? O uso das telas. Lembra que a gente já fez um episódio
Então,
quando
telas? Você falou do Bita, eu pensei nisso.
No fim do dia, não tem que ter tela. É comprovado que a luz, isso
Entendi.
Para os adolescentes também, que a luz azulada, ela estimula o cérebro.
Sim.
E a criança tem mais dificuldade de desligar. Então, entra nos quatro critérios que a gente falou. Então, a gente vai usar o sono como prioridade, a gente vai estabelecer uma rotina e a gente não vai usar telas para a criança quando estiver próximo de dormir, porque isso estimula.
Ou seja, você não deve ter uma televisão no quarto.
Nunca.
Nunca.
Nunca. Tá? Nunquinha.
Por uma série de motivos, né, Ivani, que a gente já falou aqui, mas a televisão no quarto...
Por uma série de motivos, porque uma delas é essa, justamente. Uhum. Em vez de relaxar, você acaba estimulando. Tá?
Ah, então eu acho que eu sei. Porque assim, eu tenho uma rotina que o João começa com a gente na cama, ele dá e eu levo ele pro berço.
É, mas não é assim que deveria ser.
Não, não é. A gente tá corrigindo isso e a TV do nosso quarto tá ligado.
Isso tá errado.
Eu vou desligar.
Gustavo, veja bem. Imagina uma coisa. Você vai dormir de noite na sua cama. De repente, você abre o olho às 3 horas da manhã, você está no quarto do João.
Ou no meio da balada.
Imagina só o que que dá na sua cabeça. Como assim? Mas eu não tava aqui.
Eu dormi num lugar e acordei no outro.
Você tá entendendo? Então, assim, a pessoa deve dormir na própria cama. Outra coisa que é essa história que você falou de ele passear e lololó. Isso eu colocaria como as muletas pra dormir.
Entendi.
Uma criança não deveria ter muleta nenhuma pra dormir. Ela não deveria mamar pra dormir. Ela não tem que ficar balançando no berço pra dormir. Ela não tem que balançar no carrinho pra dormir. Ela não tem que fazer nada. Ela deveria deitar e dormir.
Mas se ela trabalhasse, ela ia saber o valor do sono.
Ah, sim.
É que a criança não dá valor pro
sono. É difícil para as pessoas entenderem que uma criança deve deitar no berço e dormir sozinha.
Entendi.
Pra muitos, isso parece uma coisa impossível. Uhum. Só que é muito mais fácil do que você pensa. Claro que é com um pouco de, assim, decibéis no começo, né?
Requer uma fase de adaptação que às vezes é angustiante.
Requer uma fase que leva uns 3 dias, geralmente. Não leva muito mais que isso, não. Geralmente leva uns 3 dias. Agora, você tira as muletas.
Entendi.
A criança, assim, veja bem, quando eu disse pra você, toma um banho, conta uma história e dorme. Eu não coloquei mamadeira aqui.
Entendi.
Eu não coloquei a mamadeira aqui. Porque, de preferência, ela não deveria estar nessa hora. A criança não deveria ter esse vínculo entre dormir e sugar. Por quê? Todo mundo acorda no meio da noite. Abre o olho e fecha o olho e dorme. A criança que habitua com alguma muleta, por exemplo, mamar para dormir, quando ela abre o olho no meio da noite, o que ela vai querer? Mamar para dormir.
Essa carapuça serviu em mim.
Você viu, né?
Porque ele acorda,
serviu,
uma e meia, duas
horas. Serviu, mas não por falta
horas.
De eu já te dizer que isso tá errado.
É, mas ele continua com essa coisa.
Outra coisa, a criança que só dorme se for pro colo. Ah, ele dorme embalando. Se ele acordar à noite, o que ele vai querer?
Embalos
do sábado à noite. É isso que ele vai querer. Então, o certo é a criança dormir sem nenhuma muleta.
Entendi.
Ela deve deitar e dormir. Então, você vai dar um banho. E outra, é o que a Carolina falou, e muito bem falado. Não é que você vai dar um banho de hidroginástica de noite.
Uhum.
É um banho relax. Banho sem muito blá blá blá. Sem fazer festa. Porque senão, pra criança, aquilo é festa. Uhum. Não é hora de relaxar.
É balada a qualquer momento.
É um banho para relaxar.
Uhum.
E aí, depois disso, deita, conta uma história e dorme.
E aqueles negócios que você põe na água que tem relaxante, cheirinho, essas paradas funcionam ou não?
Muito controverso. Mais perfumaria, igual a gente já falou.
Sei lá, das hortelã,
sim, funciona pra indústria. É. Ganha bastante dinheiro. Assim. Não adianta.
Faça um banho com vaporização.
Não, você não precisa disso. Essa que é a questão. A criança aprende as coisas do jeito que você ensina. Se você ensinar ela que ela tem que dormir com muleta, ela dorme com muleta. Se você ensinar sem, é sem. E isso a gente consegue ensinar desde cedo. Desde cedo, desde que a criança é pequenininha. Tem 6 meses, já consegue.
É daí que nasce a palavra dengo, né? A gente dengou demais.
É. O primeiro filho muitas vezes acontece isso. E outra coisa que é difícil, às vezes, pra mãe, é a criança que mama no seio materno.
Pois é.
Porque então, ela acaba dormindo no colo, ela mama e pega no sono.
Eita,
mas
mais uma carapuça.
Carol, o que que eu tenho pedido pra fazer? Eu tenho pedido pras mães fazerem o seguinte: deem de mamar, depois você dá o banho e depois você põe pra dormir.
Pra ele entender que pós-banho, pós-relaxamento.
E você não vincula, porque depois que a criança mamou no peito, e aí você vai fazer o quê? Vai acordar ela?
É. Tem mãe que já me perguntou, doutora, posso acordar? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vai acordar,
mais.
Coitado, deixa ele dormir.
Mas eu peço então pra dar de mamar antes de dar o banho, e depois a criança dorme, isso pode ajudar bem.
E muitas vezes isso nos primeiros meses de vida também não vai ter impacto, né, Ivanira? Isso vai ser que você
crescendo
aí muito tempo,
depois é quando a
criança
se
dormindo e mamando. Então acho que essas são umas dicasinhas aí pra quem tem criança pequena. A gente às vezes vai em congresso, existem palestras desses especialistas em sono, e eles falam muito sobre isso que a gente tá passando aqui pra vocês, Gustavo. Disso, de rotina importante, é importante priorizar o sono como um momento importante do dia, eu não ter tela no fim do dia, e eu não quebrar a rotina nos finais de semana e feriados. Claro, quebrar a rotina durante o dia, mas esses pontos importantes de alimentação e sono, eles têm que ser mantidos como base pra criança se organizar e dormir bem.
Perfeito.
Agora eu quero falar de uma faixa etária que me diz respeito, que é a fase adolescente.
Tá.
Que eu diria que essa é a faixa etária que está tendo maior impacto em relação ao sono.
Com certeza.
Ultimamente, isso tem caído demais. O número de horas que os adolescentes têm dormido tem caído demais. E você vê, o adolescente costuma dormir bastante. Ele é um cara que dorme bem. Só que hoje em dia, graças ao celular, né?
E ao videogame,
ao videogame, a todas as telas, o que que acontece? Eles dormem menos. Eles dormem menos e dormem muito pouco. O número de horas que um adolescente deveria dormir é de 8 a 10. A gente vê alguns que dormem 6, 7 horas. E aí você, o cara vai depois lá pra escola, e lembra que a gente falou que você tem que estar com o cérebro zerinho?
Sim.
De manhã, que senão você não consegue? O cara já está no ensino médio, ele tem um monte de conteúdo pra aprender.
Não arquivou, porque não dormiu
bem. Não arquivou. E não tá com o terreno limpo. Tá num fim de feira para poder aprender mais coisas. Óbvio que isso dá um impacto tremendo na aprendizagem.
Sim, na concentração e tudo
isso
mais.
Isso dá, sabe o que? Irritabilidade. Isso pode dar depressão. Até mesmo o aumento de doença cardíaca aumenta para criança que dorme pouco. Para adolescente que dorme pouco e para adulto que dorme pouco. Tá? Você aumenta o risco de obesidade se você dormir pouco. Porque você interfere com um monte de hormônios também na noite. Então, assim, primeira coisa para adolescentes, você tem que fazer a conta. Que horas você acorda? 6 da manhã? Ok, então você tem que deitar, tem que dormir 8 horas antes, certo?
Ah.
Ou seja, 10 da noite. Só que para dormir às 10 da noite, eu peço para deitar na cama às 9. E se você for deitar às 9, o seu celular, ele vai para outro lugar ser recarregado. Ele vai nanar em outro lugar, uhum. Não do seu lado, tá? Claro que eles falam, ai, mas acontece que o celular que me acorda de manhã. Aí a gente fala o seguinte, compre uma outra coisa pra te acordar.
Sim, um despertador.
Compre um despertador, você não precisa de celular pra te acordar. Pegue esse celular e ponha pra carregar em outro quarto. Porque senão ele vai te acordar no meio da noite. Ou você vai querer ver quem foi que mandou o último Instagram, entendeu?
Aí.
Não dá. Então, isso é fundamental. É isso que tem atrapalhado demais os adolescentes hoje em dia, sabe? Se a gente não faz alguma coisa, a coisa vai andando
Sim.
de um jeito que a criança fica doente.
Sim.
E o que então... se ouve muito, Gustavo, é assim, ai, mas ele não vai, mas ele não quer. Gente, não tem não vai, não quer. A criança mora dentro da sua casa, é um adolescente, você ainda determina algumas regras que são vitais, o sono é vital. Então, claro que você vai incluir o adolescente diferente do que você inclui a criança, certo? Ele tem condição de entendimento, de argumentação, mas a decisão final é tua.
Sim.
E ele tem que ter consciência disso. É, não tem que dar o dispositivo eletrônico muito cedo, justamente por isso, para que ele compreenda que no momento que ele tiver discernimento e maturidade para ter um dispositivo eletrônico, ele vai ter e que ele vai entrar na regra. Então, para as mães que estão nos ouvindo e que já tem uma rotina que não é adequada, a gente tem como resgatar. Sentem com os seus filhos, expliquem a importância do sono, digam isso a partir de hoje, uma hora antes do sono eu vou tirar o celular, você vai guardar em outro lugar, não adianta deixar no modo avião, vai ficar fora do quarto, a gente vai comprar um despertador pra você e você vai dormir as 8 horas necessárias.
Peça pra eles ouvirem esse podcast aqui, eles vão entender que o cérebro deles vai ficar danificado.
Não antes de dormir também, porque tem que se concentrar.
Não, aliás, antes de dormir, pra quem gosta muito de videogame, a gente deveria colocar uma regra de 1 hora e meia antes de deitar, você desliga o videogame. Porque o videogame, assim, é como se fosse uma adrenalina na veia.
Sim, dependendo do jogo,
entendeu?
Você sai, você
quer
ser soldado.
Dependendo do jogo, a maioria dos jogos, você sai pilhado,
Sim.
entendeu? E depois a criança quer, muitos falam aqui, ah, eu não tenho sono. Eu falei, é lógico que você não tem sono, porque acabou de jogar, você acha que você vai ter sono? Lógico que não, você tá pilhado, é como se tivesse tomado 3 cafezinhos juntos, entendeu?
Esses jogos,
não
esses jogos que as crianças jogam online, então ainda mais você tem o teu colega, você quer ganhar dele, não é? Agora
sim,
tem essa moda
sim.
de... Enfim, eu sei que parece uma dica retrógrada, parece uma coisa chata, o adolescente vai ouvir e vai falar, ai, que chatice, mas não é, é saúde. Da mesma forma que a gente precisa tomar remédio quando tem uma pneumonia, a gente precisa dormir 8 horas por dia quando é adolescente, certo?
Exatamente. Eles vão achar chato mesmo. Eles
não,
ficam olhando
chato.
Pra mim quando eu falo isso, porque eu falo isso por semana, pelo menos umas 5, 6 vezes aqui eu falo por semana. Tem
não,
que
essa
dormir.
Última semana que passou, eu recebi 2 meninos que vieram de um colega que infelizmente fechou o consultório por motivos pessoais.
Uhum.
E eu recebi dois pacientes, um de 6 e um de 13 anos. E o menino de 13 anos me descreveu a rotina dele, cheio de furos. E aí eu comecei a falar da importância de dormir, que as telas no máximo 2 horas por dia. E que antes de dormir, ele... Não acredito que você tá me falando isso. Mas nunca ninguém falou isso pra mim.
Yeah.
Sua chata, só faltou lhe complementar. Eu falei, com certeza o seu pediatra não teve chance de falar pra você, hein? Por qualquer motivo ele deve ter...
Porque você tava no celular na consulta.
Exatamente.
Pois é, exatamente.
Então eles ficam de fato bravos, mas é nossa obrigação, a gente que é população adulta, e a
Sim.
gente compartilha isso com os pais, a responsabilidade é nossa de
Aliás,
criar e educar.
Aliás, os pais também têm que dar exemplo, porque esse é o grande problema também, as pessoas também ficam no celular.
Sim, nós somos, na verdade,
noite.
O A esponjinha lá tá olhando aquilo, ele vê aquela rotina e fala, mas
exatamente,
por que eu tenho que ir às 9
se a minha mãe
você
faz
vai
isso, por que que não?
Dois momentos
não.
importantes, Gustavo, que eu falo muito com meu marido isso. Antes de dormir, a gente tentar desligar o telefone, porque a gente fica no WhatsApp respondendo mensagem e às vezes as crianças estão com a gente. E na hora que a gente acorda de manhã, eu acho que o principal ponto de você entender que o celular é um vício e é um problema, é às vezes antes de dar bom dia pra quem tá com você na cama, você pega o celular pra olhar as mensagens, olhar as últimas notícias, não é verdade? Quantas vezes acontece isso de manhã?
É verdade.
Então não tem que acontecer, a gente tem que criar, de verdade, eu acho que a gente é uma população agora, nossa população, a gente tem muito pouco tempo de uso do celular, nessa intensidade toda, então a gente como adulto também tem que se educar,
verdade.
De periodicamente olhar o celular com uma certa periodicidade, mas não passar o dia inteiro com o aparelho na mão, porque a gente é exemplo para as crianças, para quem está do nosso lado, não
é? Eu peço para os adolescentes lerem antes de dormir, porque a leitura dá mais sono.
Dá, tá? É impressionante.
Eles olham para mim como assim, eu senti já várias flechinhas chegando em mim, entendeu?
Eu já tentei ler antes. É impressionante.
Mas é.
Parece
mas
que ele vem com...
A leitura faz isso.
No fundo tá... Na terceira parte, eu só queria terminar o capítulo. Aí quando você vê, tá com o livro na cara. Acorda com o livro na cara.
E é legal que a gente retoma uma coisa super importante, que é a leitura,
também.
Que a gente leu muito. Então, são duas formas da gente cuidar de dois pontos super importantes.
Dois coelhos aí.
E a chance de você deixar a sua cabeça arquivando coisa fresquinha que você fez na cama ali, né? Lendo.
É isso.
Bom... A gente aprendeu aqui a importância do sono, da rotina, do exemplo, né? E lógico, é uma pena que a criançada não vai saber o valor do sono até ser pai, né? Estava falando alguns números de quanto tinha que dormir e eu ficava pensando que o número do pai e da mãe é inversamente proporcional, né? Quanto mais o bebê dorme, menos os pais dormem.
Você sabe que eu costumo dizer que a fase de infância é a única que você dorme chorando e acorda rindo, né? Depois isso inverte bem,
inverte,
né?
Inverte bem. E olha que eu tô falando, nós todos aqui somos pais, mães, né? E eu tô falando com conhecimento de causa. A Carol é uma dorminhoca, a minha Carol. É uma dorminhoca de mão cheia. Só que assim, ela teve que fazer uma renúncia disso,
nossa,
né?
Nossa, com certeza.
Então, quando você se torna mãe, você faz várias renúncias.
A minha primeira renúncia foi quando comecei a dar plantão à noite. Foi o primeiro momento que você tem que acordar e às vezes voltar a dormir muito rápido.
Nossa.
Então eu aprendi esse esquema. E depois que as meninas nasceram, eu entendi que a gente nunca mais dorme de verdade, profundamente. Porque antes da criança acordar, você já acordou.
Sim.
Não é
verdade.
Aí de repente você vê alguém te chamando
se
no quarto.
Se você for pensar, a babá eletrônica é bem, bem dispensável, né? A menos que você more no Palácio de Buckingham, né? Que a criança vai dormir lá longe. Você acha que você dorme,
é
né?
É verdade. Eu até peguei... Hoje foi muito bom, eu agradeço vocês por esse episódio, que foi muito bom pra gente reforçar algumas coisas lá em casa. A gente tem alguns hábitos ruins, consequentemente a nossa concentração, os nossos dias de trabalho, essas coisas diminuem como adultos e como crianças, como criança e como bebês, a gente já entendeu a importância disso. Então eu acho que você, papai e mamãe, que ficou com a gente até aqui, quer dizer que você gostou desse conteúdo. Tomara que você tome algumas ações na sua casa para melhorar essa rotina, né? Espero que você divida esse episódio com o papai ou a mamãe divida com o papai divida com a mamãe. Espalhe por todos os grupos de mães. Coloque a importância do sono para que outras mães tenham acesso a essa informação.
Isso mesmo.
Informação gratuita. A gente faz com muito amor, com muito carinho aqui. Pautas excelentes. E você vai ajudar o PediatraCast a ir cada vez mais longe. Então, quando tá muito terminando esse episódio, quando estiver terminando, se você estiver aí no Spotify, eu vou pedir para você fazer o seguinte, Ivani, quando a pessoa termina de ouvir no Spotify, o que ela tem que fazer assim que acabar
ela
esse episódio?
Ela tem vontade de seguir, sempre.
É isso aí.
Ela vai seguir.
Dá um seguir lá, que logo o Spotify vai começar a te avisar dos novos episódios. E se a pessoa tiver iPhone, assim como a Carol tem um iPhone, né, que a gente figura lá no top 10
Uau.
Do iTunes, na categoria Crianças e Famílias, né?
Fomos primeirão por muitos dias e semanas, a gente ficou em primeiro lugar,
isso,
né?
Aí.
É muito legal.
Ficamos figurando lá, chegaram novos ouvintes, sejam bem-vindos quem veio dessa exposição que a gente teve. O que a pessoa tem que fazer quando terminar de ouvir lá pelo iPhone?
Tem que dar estrelinhas, no mínimo 5, no máximo infinitas estrelas.
E comentar, deixar seu feedback, usa nossas redes, né? Tudo @pediatracast, siga o nosso Instagram, compartilhe os nossos episódios e não deixe de replicar, né, essa mensagem que a gente deixa. A gente se vê todos os domingos, a gente manda um beijão pra você e até o próximo domingo.
Bom,
né?
Sono pra todos, né?
Bom soninho pra todos.
Tchau, gente.
Até mais, tchau.